Radar. Cacilada valentia faz um homem subir, falhar, pensar. Bom dia, sejam bem-vindos à emissão 11-16 em 97.8 e em radarlisboa.fm. E hoje vamos ter uma primeira hora muito especial, menos playlist e muito sal. Abrimos precisamente com o tema que dá nome ao álbum de estreia desta banda, Passo Forte. Vai ser lançado hoje, oficialmente. Novo álbum, nova banda, e vamos ouvi-los aqui ao vivo e falar um pouco, para conhecer um pouco mais sobre o Sal.
Não vale chorar se o medo nos tem reféns, os segundos a passar na ânsia de te abraçar. Canta os dias que tens. Da varanda vês o rio, vem para aqui respirar. Hoje comemos em casa num abraço do sofá. Mais um dia irá passar. Crescer a barba e o cabelo, ler um livro, um disco a tocar, brincar mais com uma gaiata, ter a sorte de uma guitarra para ajudar a passar. Não chores, meu bem, não chores. Quanto mais longe ficarmos, mais depressa o tempo passa. Para nos voltar a juntar, para nos voltar a juntar. Absortes perdemos o dom de escutar os gritos que vêm da terra, do choro, o mundo do mar. Começa o vizinho a cantar. Olha lá, não chores, repara, está a passar. Na distância estamos juntos, num abrir e fechar de olhos. As mãos voltam-se a juntar. Crescer a barba e o cabelo, ler um livro, um disco a tocar, brincar mais com a gaiata, ter a sorte de uma guitarra para ajudar a passar. Não chores, meu bem, não chores. Quanto mais longe ficarmos, mais depressa o tempo passa. Para nos voltar a juntar, para nos voltar a juntar. Não chores, meu bem, não chores. Quanto mais longe ficarmos, mais depressa o tempo passa. Para nos voltar a juntar, para nos voltar a juntar.
Bem-vindos, bem-vindos a Radar, à nossa casa, que também é a vossa casa. Queria perguntar-vos, isto é um projeto novo, vocês vêm também já de um passado que é bem conhecido de todas as pessoas que acompanham a música portuguesa de há uns anos a esta parte, e gostava que nos explicassem a gênese do Sal, como é que o projeto surgiu e porquê é que surgiu e para onde é que querem ir. Este Passo Forte vai em que direção?
Olá, bom dia a todos os ouvintes da Radar. Obrigado pelo convite. A nossa banda, para já estamos muito felizes porque o nosso disco sai hoje. Felicidade. Quem puder ouvir, ouça. Portanto, a banda surgiu na verdade, na sequência do final dos Diabo na Cruz, como tem sido escrito nos press releases e etc. Mas, na verdade, a identidade neste momento é outra, acho eu. Portanto, eu não sei muito bem que palavras é que eu hei de usar agora, mas...
Mas só para facilitar aqui, para contextualizar, para quem não vos conhece, ou para quem não conhece também o passado da outra banda, aquilo que eu quero perguntar é, vocês começaram este projeto em plena pandemia, confinamento, certo?
Não, foi a ideia do projeto começou antes, começou e as primeiras canções que apareceram no final de 2019 e no início de 2020. E fomos gravar logo duas ou três músicas no Namush em março. E precisamente no dia em que estava, o último dia do estúdio foi o dia ou que foi decretada a pandemia.
O início do confinamento.
Portanto, houve ali uma espécie de...
Primeiro caso em Portugal, algo assim,
não é? Exato, qualquer coisa assim. Foi tipo 12 de março.
Okay.
Portanto, para nós foi uma espécie de uma sessão... meio agridoce, não é? Porque tínhamos acabado de gravar as primeiras músicas daquilo que seria um sal, na altura ainda nem havia nome, e de repente estamos a deparar-nos com uma situação completamente desconhecida para todos.
Para todos.
E que nessa altura então era mesmo uma espécie do que é isto? Um buraco negro, o que é que vai acontecer aqui, não é? Mas isso não nos fez parar, na verdade. Nós aproveitámos um bocado o facto de sermos obrigados a ficar em casa para compor o resto do disco. Portanto, havia na altura duas, três músicas e no final do ano já havia... No final do ano, não foi? Sim, pá, em outubro, quando voltámos ao estúdio para gravar o resto, já havia quase músicas para um segundo disco.
Para um segundo
completo.
Álbum, claro.
Até que, na verdade, tivemos que retirar algumas das músicas que tínhamos para poder gravar um disco só com 12 músicas.
Claro, claro.
E pronto, e foi um bocado isso, foi, no meio houve montes de mudanças, montes de vicissitudes, acontecimentos engraçados e outros menos engraçados, e estamos aqui hoje.
E muito bem. Não, eu queria perguntar-vos isto porquê? Porque temos recebido aqui muitas bandas que têm e que vocês conhecem também e que estão a apresentar muita coisa nova, muitos discos muito interessantes e que no fundo também captam este ambiente estranho que todos nós vivemos. E há uma coisa que me deixou bastante apreensivo e continua a deixar-me surpreendido pela positiva, que é a reação dos músicos, da comunidade artística, que na minha opinião talvez acho que foi a mais prejudicada, a que mais sofreu com esta história do confinamento, porque de um momento para o outro vocês não podiam, ninguém podia desenvolver a sua atividade, que é o ganha-pão, e de repente, quer dizer, apesar disto tudo, apesar destes constrangimentos todos, o que nós temos é uma série de álbuns fantásticos, ou seja, as pessoas não se acomodaram, reagiram, criaram e acho que se superaram. E neste momento estamos a entrar numa fase em que a música portuguesa está num patamar. Eu falo por mim que eu, durante muitos anos, andei afastado do meio rádio e só agora é que voltei a tomar contacto com muita música que está a aparecer. E, portanto, em relação ao vosso som, houve logo uma coisa que me chamou a atenção, que é, vocês usam instrumentos também da música tradicional. A guitarra, o bandolim, a guitarra,
viola.
A viola braguesa. Essa introdução de instrumentos da música tradicional, da nossa cultura popular, que é a memória que nós temos, acho que funciona muito bem no vosso caso, e acho que é um input que vocês estão a dar à música portuguesa, muito interessante, para fazer com que as pessoas que não conhecem esse legado que nós temos, que também se entusiasmem um pouco por essa história. E no fundo é uma renovação do cancionário. Eu agora estou a lembrar-me, nós estamos neste momento com o Omex em Portugal, que é uma boa mostra também para aquilo que é feito em todo o mundo, e Portugal também pode tirar partido disso, até porque para o ano vamos ter nova edição em Lisboa. Sobre o projeto Sal, como é que vocês conjugam estas influências todas? De onde é que partiu esse estímulo?
Antes de mais, pegando um bocadinho no que disseste atrás, a questão da pandemia e da saúde e da vitalidade da música portuguesa e dos artistas portugueses, felizmente é assim, não é? A arte também tem esse lado de poder ajudar e curar, e como esta canção que acabamos de tocar aqui, que diz a dada altura... ter a sorte e uma guitarra, não é? Para ajudar a passar, e já o Caetano dizia isso, não é? Já o Caetano dizia que, pá, em último caso temos sempre uma guitarra para tocar, e acho que creio que essa vitalidade, felizmente, não terá sido o caso de toda a gente, porque houve certamente gente, e todos nós passamos por esse lado trágico, que foi termos visto os nossos concertos e as nossas agendas canceladas. Mas também, perante uma situação desta, estarmos em casa, não é? O que fazer, já que somos músicos, se não recorrermos à arte para nos salvar nestas alturas, não é? Em relação à música e aos instrumentos tradicionais, vimos no seguimento de bandas que já vêm desde os anos 70 e até, se calhar, anterior, nesta lógica de fusão da nossa música tradicional com as músicas que vamos ouvindo, quer seja anglo-saxónica, quer seja a música indie atual. E pronto, e acho que estamos numa linhagem de várias coisas que foram sido feitas, e é natural para nós, porque crescemos também a ouvir muito esses discos da nossa música tradicional, e portanto temos esse ADN também connosco. E somos... Não nos consideramos nem pioneiros, nem sequer inovadores nesse sentido, apenas alguém que faz a sua própria música também baseado nessa linhagem de exploradores, digamos assim, daquilo que é o nosso cancionário.
De resgatar, no fundo, a tradição e trazê-la para o presente e projetá-la para o futuro. Só mais uma questão aqui relacionada com o vosso álbum. O álbum sai hoje, Passo Forte. Em que formato é que vai sair o álbum? Digital, CD, vinil?
CD, digital, todas as plataformas e provavelmente em vinil daqui uns tempinhos.
O vinil está com, também por causa desta exigência toda de músicas, claro. Está com algum atraso, porque não há assim tantas fábricas para fazer. Portanto, sim, está com algum atraso, mas sim, certamente.
Mas há procura, haverá com certeza procura.
Sim. Até porque eu quero ver esta capa e acho que todos queremos ver esta capa no vinil. Acho.
Nós desde o início que estamos a pensar no vinil, pronto, é um bocado. Será tipo provavelmente para o início do próximo ano.
Boa. Sei que vão iniciar também as vossas atuações no dia 16 de novembro no Teatro Maria Matos, certo?
Sim, na verdade nós já tocámos umas quantas vezes, mas este vai ser um concerto especial.
Porque vai ser a apresentação
do disco.
E tem alguma coisa preparada que queiram deixar aqui no ar?
Surpresas são muitas, mas acho que tem que continuar a surpresa.
Um concerto vai fazer jus ao disco. Exatamente. Com surpresas e...
Mas podem contar com...
Muita energia.
E muito sal.
E suor.
E lágrimas do Gil, de certeza.
Felizmente já tivemos a oportunidade de dar alguns concertos antes do disco sair, o que para nós foi assim ótimo, uma forma de, primeiro, de matar saudades do palco e do público e das pessoas e mesmo de nós enquanto banda em cima do palco. E já pudemos testar algumas canções. Uhum. E nesse sentido vai ser... A partir de agora vai ser bastante diferente, porque vamos explorar mais repertório, vamos tocar o disco, obviamente, mas vamos explorar mais repertório e vamos ter aqui uma outra surpresa. Quem nos viu, entretanto, vai sentir.
Eventualmente vão retirar também mais ideias para continuar a criar e...
Com certeza que sim, esse é o objetivo, é continuar sempre a criar, felizmente.
Ok, eu tenho aqui uma lembrança para vocês, já agora só para dizer que abrimos com o Não Vale Chorar. Vão tocar mais uma música, depois se quiserem falar sobre essa música antes de fecharem, mas eu quero-vos dar aqui uma lembrança radar. Isto é apenas aquilo que se pode chamar de bottle, poesia engarrafada.
Obrigado.
Poesia engarrafada, podem consumi-la antes, durante ou depois do espetáculo, está bem?
Okay, uma lembrança
radar.
Quando o fizermos, fazemos um brinde. Muito obrigado. Obrigado.
Ok.
Nós, isto devia ser como nos jogos de futebol, não é que trocamos galhardetes, mas nós já nos adiantamos e já oferecemos o nosso disco logo em primeira mão à Radar.
A música chegamos. É suficiente, é mais do que suficiente para nós. Obrigado. Se quiserem apresentar a última música para fecharmos.
Então vamos tocar agora o Monstro da Paz nesta versão sem sintetizadores e guitarras elétricas.
Muito obrigado.
Obrigado.
Não sou da paz quando dormes na rua, não sou da paz quando comes no chão, não sou da paz quando para aqueceres fazes da cama caixas de cartão, não sou da paz quando alguém trabalha horas a fio para ganhar o pão, chega à casa de corpo vazio para dar aos filhos. Resta lutar com tudo que tenho, ir para a rua paz haverá um dia mais tarde, quando o meu corpo pousar no caixão. Não sou da paz quando o polícia bruto bate na gente sem critério de ação. Não sou da paz quando uma pele mais escura torna mais leve o peso do bastão. Não sou da paz quando os senhores da guerra deixar claro que neste mundo de merda uns tudo podem enquanto outros não. Resta lutar com tudo o que tenho, ir para a rua escrever uma canção. Paz haverá um dia mais tarde, quando o meu corpo pousar no caixão. Não sou da paz quando lanças o ódio em cima de quem não ama como tu. Não sou da paz quando não posso escolher o que fazer com o meu corpo nu. Não sou da paz quando por ciúme ou um delírio de possessão alguém que em tempos te deu o amor te vês no direito de me arrancar a mão. Resta lutar com escrever uma canção. Paz haverá um dia mais tarde, quando o meu corpo pousar no caixão. Resta lutar com tudo o que tenho, ir para a rua escrever uma canção. Paz haverá um dia mais tarde, quando o meu corpo pousar no caixão. Quando o meu corpo